Só tenho o contrato de compra e venda do imóvel. Consigo regularizar? Mesmo depois de muitos anos? Fica aqui comigo que hoje eu vou falar tudo sobre esse tema. Fala, meu caro Beni, fala, minha cara Beni, seja muito bem-vindo de volta ao canal. E você que ainda não é inscrito, eu já vou te convidar para você fazer parte aqui da nossa comunidade. Se inscreva no nosso canal, ative também o sino para receber todas as notificações e assim ter acesso a vídeos como esse aqui que eu estou fazendo hoje de forma gratuita e totalmente com muito amor e carinho para você que quer saber sobre esse tema referente à regularização do imóvel. A gente tem muitos vídeos aqui no canal de muitas pessoas falando sobre isso, mas só que eu vejo que a questão ela não está sendo abordada com a devida profundidade que ela merece. E o meu objetivo hoje aqui é exatamente isso: compartilhar com você algumas notícias, alguns artigos sobre algumas leis e artigos que falam sobre esse tema, para que você possa entender de uma vez por todas como que funciona essa regularização desse imóvel, como isso vai funcionar, tá? Eu quero também aqui fazer um agradecimento, já vou pedir até para a Luísa colocar aí uma batida de palma, o pessoal ovacionando, porque nós alcançamos 2 milhões de visualizações aqui no canal, e isso graças a você que nos acompanha e que está aqui sempre nos apoiando, colocando comentários nos vídeos, dando sugestões de vídeos. Eu agradeço muitíssimo a você, porque sem você eu nem estaria aqui agora. Eu estou aqui justamente produzindo conteúdo para você que gosta e quer saber mais sobre esses temas relacionados ao direito imobiliário, direito das sucessões, né, o inventário e tudo mais. Mas sem mais delongas, meus caros, eu quero aqui fazer algumas observações importantes sobre o tema regularização de imóvel. Vou dar um spoiler: muita gente acredita e fala que regularizar imóvel é usucapião. Bom, aí que você se engana. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te provar por A mais B que não é somente a usucapião que é a maneira, a ação, o procedimento mais adequado para regularizar um imóvel. Existem outras formas e hoje eu vou falar, obviamente, sobre o usucapião e sobre uma outra forma. Fica comigo até o final do vídeo que você vai entender isso muito bem. Falando ainda sobre o usucapião, que é uma das formas, apenas uma das formas de regularização de um imóvel, e não só de imóvel, pode ser de coisas móveis também, tá? E existe, eu tenho aqui uma playlist. Se eu não me engano, deve ter o quê? 25 vídeos? Sei lá, tem muito vídeo, né? Falando sobre o usucapião aqui no canal. E eu vou deixar o link passando aqui em cima. Eu nunca acerto se é aqui ou se é aqui. Mas eu vou deixar o link passando aqui em cima para você acessar e assistir todos esses vídeos. Se você tiver dúvidas, você pode falar lá comigo. Nesses vídeos, eu vou esclarecer a maioria das dúvidas que você pode pensar em ter. Tá? Então eu aconselho que você assista, eu tenho certeza que vão te ajudar bastante se você está aí nessa pegada, nessa jornada de regularizar o seu imóvel, se você tem esse contrato de compra e venda e isso nunca foi feito. Bom, o primeiro ponto que eu quero falar, que eu quero compartilhar, na verdade, com vocês, é uma notícia que fala justamente sobre isso, sobre essa questão. Como eu falei que é compartilhar notícias, leis, artigos, eu sei que vocês gostam disso, então eu vou fazer isso hoje. Então, gente, eu quero compartilhar aqui com vocês, né? Olha só, metade dos imóveis no país são irregulares, segundo o Ministério do Desenvolvimento Regional, que calcula que dos 60 milhões de domicílios urbanos, 30 milhões não têm escritura. Bom, a gente está falando só de domicílio urbano, hein, pessoal? A gente poderia até ir um pouco mais longe aqui. Mas o que que acontece? Bom, eu vou mostrar para vocês mais da notícia,
Mas antes de eu mostrar da notícia, entrando um monte de propaganda aqui, ó. Antes de eu mostrar um pouco mais da notícia, eu quero falar para vocês o seguinte. A gente aqui no Brasil, muitas pessoas, acho que isso hoje em dia está mudando um pouco, mas muitas pessoas aqui no Brasil não se planejam para adquirir um imóvel. E muita gente adquire um imóvel no supetão. Não faz uma consultoria, não busca uma assessoria, um advogado de sua confiança para poder auxiliar na compra do imóvel, não se planeja financeiramente para adquirir aquele imóvel. E muitas vezes essa pessoa comprava o imóvel antigamente, né? E o que que acontecia? Ela tinha o contrato de compra e venda, mas por algum motivo não fazia a escritura. Mas tem alguns casos em que pessoas fazem a escritura de compra e venda, porém não levam a escritura de compra e venda a registro. E isso também é. Hoje nós temos o YouTube, temos a internet, mas há 20 anos, há 30 anos, há 40 anos atrás, as pessoas não tinham acesso à informação que hoje possuem. Então, muitas vezes, as pessoas mais humildes achavam que somente o contrato de compra e venda era suficiente. Outros achavam que somente a escritura seria suficiente, sem que essa escritura ela fosse devidamente registrada no cartório de registro de imóveis. Então, você tem que lembrar que você precisa fazer o registro da sua escritura que foi feita no cartório de notas. Você deve levar ela a registro, obviamente, também lá no cartório de registro de imóveis competente, porque, como já diz o direito, como diz o ditado do direito, né? É isso que eu queria falar. Só é dono quem registra. E aí, descendo aqui um pouco a página, a gente vê o seguinte, ó, cerca de 50% dos imóveis no Brasil tem algum tipo de irregularidade. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Regional, que incorporou a pasta de cidade, dos 60 milhões de domicílios urbanos no país, 30 milhões não tem escritura. A informalidade dos imóveis, inclusive, não distingue classes sociais. Vai de favelas, olha isso, gente, a condomínios de luxo. As causas da situação irregular também são diversas. Desde invasões a loteamentos, que foram criados à revelia da lei, ou porque não foram aprovados e registrados, ou porque foram vendidos de forma ilegal. Olha isso, incrível, né, pessoal? Então, continua assistindo aqui, porque eu ainda tenho algumas informações muito importantes relacionadas aí a você, a esse tema, né, que é como que você regulariza o teu imóvel somente com o contrato de compra e venda. Muita gente fala, ah, é a uso capião. E olha, não é bem por aí. Continua aqui no vídeo que você vai entender.
Muita gente fica falando, mas isso aí é só entrar com uso capião. Existem inúmeros tipos de uso capião. É verdade, é verdade. Existem, se eu não me engano, são 36 ou 38 espécies de uso capião que o direito brasileiro possui. Porém, essa moda é uma moda muito grande, né? Quem não é do direito imobiliário, né, doutora? Quem não é do direito imobiliário, a doutora Marilena está aqui, ela não quer aparecer, mas quem não é do direito imobiliário, e de repente está tendo esse primeiro contato agora recente com essa questão da uso capião, acha que a uso capião é a única forma para regularizar o imóvel, até que não é da área, né? Eu sou membro lá do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, do IBRADIM, e nós falamos muito, né, ultimamente, principalmente com a modernização da uso capião, com a possibilidade dessa uso capião ser realizada no cartório de notas, no, ser realizada no cartório de notas, não, ser realizada no cartório de RGI, né, diretamente junto ao cartório de RGI, através de um procedimento extrajudicial, assim como é o divórcio, assim como é o inventário. Inclusive, vou deixar aqui em cima também outro vídeo onde eu falo sobre o inventário, como funciona o inventário extrajudicial, para que você entenda um pouco. Inventário também não é a forma de regularizar imóveis, tá? Você vai entender um pouco mais. Fica aqui comigo que você vai entender o que eu estou falando. Então, a gente falou da uso capião, mas existe uma outra forma, e essa outra forma é a adjudicação compulsória. Então, eu quero ler aqui para você o artigo que fala sobre a adjudicação compulsória. Deixa eu só achar ele aqui no meu computador, para você entender que a usucapião, ela não é a única forma de você resolver as questões relacionadas à regularização do imóvel, tá? Existem outros caminhos, como é o caso da adjudicação compulsória. Vamos lá, eu estou aqui com a Lei 10.406 de 2002. Para quem não sabe, é o novo Código Civil, tá? E que já não é tão novo assim, já completou aí, vai completar. E não completou 20 anos, 20 anos já.
Então vamos lá, pessoal. Vou compartilhar aqui com vocês rapidamente. Tem bastante coisa, não vai ser só isso, não, tá? Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, o nosso Código Civil, novo Código Civil, né? Eu ainda cheguei a estudar um pouco o Código Civil anterior, estava na faculdade ainda, mas me lembro muito bem, tá? Olha só. Institui o Código Civil. Vamos direto ao que interessa, no artigo 1417, que é o título 9, e ele fala do direito do promitente comprador. Mediante promessa de compra e venda, e que, se não pactuou arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular e registrada no cartório de registro de imóveis. Vou falar sobre isso aqui, continua aqui comigo. Adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel. O artigo 1418 fala: o promitente comprador, titular do direito real, pode exigir do promitente vendedor ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda conforme disposto no instrumento preliminar. E se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel. E aí vamos lá que eu vou explicar isso ainda, mas antes disso, antes de voltar aqui e aparecer para vocês, eu quero falar o seguinte. Ah, tem gente que fala, mas tem que estar registrado no RGI. Não, lê do engano. Vamos lá. Súmula do STJ, súmula 239. Depois eu posso deixar todos esses links aqui na descrição para você ver com seus próprios olhos, se você for como Tomé. Vamos lá. Súmula 239, ela fala o seguinte: o direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis. Então fica ligado nisso aí e vamos lá, vamos voltar.
Traduzindo o que eu acabei de falar. Você comprou um imóvel, passaram-se alguns anos e, infelizmente, você não. A empresa acabou, ou a empresa simplesmente sumiu, você não conseguiu mais contato com o corretor, qualquer que seja a razão. E você quer regularizar esse imóvel, a ação de adjudicação compulsória, ela serve exatamente para isso. O juiz vai determinar que seja expedida a famosa carta de adjudicação, e essa carta vai ser o documento oficial para que o imóvel seja passado para o seu nome lá no cartório de registro de imóveis, né? Obviamente que a ação de adjudicação, em algumas situações, ela pode sim ser o melhor caminho, ela pode sim ser mais rápida, inclusive, que a própria ação, o procedimento de usucapião extrajudicial. Para quem não sabe, depois quando você assistir lá meus vídeos, você vai entender melhor sobre o usucapião extrajudicial, mas a usucapião extrajudicial, ela também demora. Obviamente que ela não demora tanto quanto uma ação de usucapião. Óbvio que não, uma ação judicial de usucapião, ela demora menos. Mas ela também demora, pode cair. O oficial lá do cartório de RGI, ele pode levantar alguma dúvida, né? E a dúvida, ela é levada ao juiz da vara de registro públicos para se manifestar a respeito da dúvida. Então, assim, existe um caminho que não é um caminho reto, é um caminho um pouco aí tortuoso, e isso vai depender muito do caso a caso. Em relação ao usucapião, sendo bastante breve, tendo em vista que a gente já tem muitos vídeos aqui no canal falando sobre o usucapião para regularizar imóveis, eu quero falar com você o seguinte: a usucapião Basicamente, se você. Quero falar só quando você tem, que é uso campeão ordinário, que é só quando você tem o documento, tá? Você tem aí a promessa de compra e venda, é o justo título, tá? Se você possui o justo título, se você está no imóvel há mais de 10 anos, tá? Ou há mais de 5 anos, dependendo do caso, pode ser que se aplique essa redução, tá? Isso tem que ser analisado caso a caso. Se você tem o animus domini, ou seja, você age como dono desse imóvel, você terá, obviamente, direito a entrar com a usucapião. Estou falando aqui de uma forma muito genérica, estou falando aqui de uma forma ampla, mas se, vamos pegar aqui, se Maria mora no imóvel já há mais de 10 anos, 12 anos, 15 anos, e ela tem a promessa de compra e venda, o contrato de compra e venda, compromisso de compra e venda, quitou todas as prestações, fez tudo certinho e o imóvel não foi, a escritura não foi feita, a escritura ela não foi realizada, Maria tem direito de entrar com a usucapião ou com a adjudicação compulsória. Quem vai decidir isso? O profissional que você escolher para te assessorar. Que eu recomendo que você procure o um advogado de sua confiança, que seja especialista na matéria, para poder te dizer qual é o melhor caminho a ser seguido. Não, olha, vai ser melhor o usucapião, não cabe aqui a adjudicação por esse motivo, por essa razão. Então, esteja muito atento a isso também. Bom, eu espero que eu tenha te ajudado, espero que eu tenha esclarecido, tá? Existem outras formas de regularização de imóveis, existe também a REURB. Então, a usucapião, ela é apenas uma das formas para que o imóvel ele seja regularizado. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva. Se ficou com dúvidas, deixa nos comentários e curta esse vídeo que eu tenho, vou ter o maior prazer aqui poder fazer mais conteúdo desse. Então, a curtida acaba sendo um termômetro se o vídeo ficou bom ou não e a gente produz mais conteúdo aqui para você, tá bom? É isso, pessoal, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.